Nós vamos ler mais uma vez o capítulo 1, primeiro livro de Samuel. Temos feito já duas vezes essa leitura. Nós vamos ler mais alguns versículos do capítulo 1, tendo em vista de que a gente não está fazendo uma exposição versículo por versículo, mas apenas tirando algumas ideias dos principais acontecimentos. Então é bom a gente fazer a leitura para perceber esses detalhes com mais atenção. 1 Samuel, capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 10. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres e lhe deres um filho, varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Vamos continuar, eu ia saltar aqui alguns versículos, mas vamos continuar. Verso 14. E lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Elcana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela ao Senhor, ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: Do Senhor o pedi. Versículo mais abaixo, 24, verso 24: Havendo-o desmamado, levou-o consigo, com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era o menino ainda muito criança. E molaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: Ah, meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Deus nos abençoe na consideração da sua palavra nessa hora. Então, considerando a situação caótica de Israel naqueles tempos dos juízes, como nós já temos frisado no primeiro estudo, situação de trevas espirituais, situação de falta de uma liderança verdadeiramente espiritual, situação deplorável que Israel se encontrava, de humilhação diante dos inimigos, uma nação fraca, uma nação acovardada diante dos inimigos, aquela falta de espiritualidade naquela liderança que ainda restava, e tantas coisas negativas como nós observamos na situação da nação de Israel, que já por anos estava assim. Então, o que fazer para mudar? De onde esperar que venha uma mudança? E se nós pensamos em Ana, essa mulher da roça, essa mulher lá das montanhas de Efraim, essa mulher desconhecida, humilhada, uma mulher deficiente, estéril, não pode funcionar para reproduzir filhos. O que essa mulher pode fazer por Israel? Será que essa mulher pode fazer alguma coisa para Israel? Será que Israel poderia colocar os olhos em Ana? Nessa mulher está a nossa a solução. Quem queria fazer isso naqueles dias? Quem queria olhar para Ana, que nem conhecida era? Morava lá nas montanhas, escondido lá no meio das montanhas. O que Ana poderia fazer por Israel naqueles dias? Para mudar a situação, para mudar a história da nação de Israel. O que aquela mulher podia fazer? Absolutamente nada. Não tinha nenhuma expectativa, nenhuma chance de que essa mulher seria útil e nem mesmo alguém poderia pensar que uma mulher, poderia fazer alguma coisa para mudar a história da nação de Israel. Agora, pensar, o que uma mulher pode fazer por Israel, já que Deus, de acordo com as Escrituras Sagradas, colocou o homem numa posição de liderança, de cabeça, de iniciativa, de governo, e a mulher, ela deve acompanhar o marido, deve acompanhar o homem, ajudando, ela é adjutora do homem, ajudadora do homem. Não se espera que a mulher lidere, não se espera que a mulher tome as iniciativas no sentido de mudanças, mas que ela acompanhe o homem, que ela acompanhe o marido. Então, o que esperar de uma mulher para mudar a nação de Israel? Agora, mais do que isso, o que esperar de uma mulher estéril para mudar a história da nação de Israel? O que esperar de uma mulher estéril da roça? Nem mesmo de uma grande cidade ela era, nem mesmo de uma grande família, nem mesmo de um lugar muito conhecido ela era. Uma mulher desconhecida, humilde, uma mulher criticada, perseguida, humilhada, sofrendo com a sua própria deficiência, ela não consegue resolver nem o seu próprio problema. Ela é estéril, não consegue cumprir o seu maior desejo, que é gerar filhos. O que essa mulher pode fazer por Israel? Essas perguntas, elas são feitas no sentido de nos estimular, não de nos desanimar. Perguntar o que Ana poderia fazer por Israel, para mudar a história de Israel naqueles dias, seria a mesma coisa que perguntar o que Noé, lá naquele início, poderia fazer para mudar o mundo. O que Noé, sozinho, ele e a família dele, poderia fazer para transformar aquele mundo violento de imoralidade, de violência, de afastamento de Deus, aquele pecado que se afastou, que se alastrou pelo mundo inteiro, milhões de pessoas vivendo longe do Senhor, em violência, em afastamento do Senhor. O que Noé com a sua família podia fazer para transformar o mundo? Ninguém esperava. Ninguém podia esperar que Noé, sozinho, pudesse fazer alguma coisa. Nós sabemos o que ele fez. Não o que ele fez. Nós sabemos o que Deus fez por intermédio de Noé. Perguntar o que Ana poderia fazer por Israel seria a mesma coisa que perguntar o que Abraão, junto com a sua esposa Sara, já na velhice, com quase 100 anos de idade, e a sua esposa também estéril como Ana, o que esse casal de velhos, com uma esposa estéril, o que esse casal pode fazer para gerar uma nação que vai fazer o mundo tremer? O que esperar desse casal? Nem se pensa, nenhuma possibilidade, nenhuma expectativa desse casalzinho de velhos aí. Não vai sair nada. Mas nós sabemos o que Deus fez através desse casal, Abraão e Sara, como ela gerou um filho, desse filho veio outro, e então a nação de Israel foi criada, e como Deus trabalhou com essa nação, e como da nação de Israel veio o Salvador do mundo, do qual nós somos frutos, somos resultados. Perguntar o que Ana poderia fazer por Israel naqueles dias seria a mesma coisa que perguntar o que aquele menino franzino da roça, também outro da roça, estou falando da roça porque eu sou, né? Então, deixa eu cuidar de mim também um pouquinho aqui, né? O que um menino da roça, que nunca tinha, quem sabe, pegado uma espada, um escudo, e que simplesmente conhecia de ovelhas, ficava lá nas montanhas, cuidando das ovelhas, o que um menino lá no campo de batalha podia fazer para enfrentar o poderoso exército dos filisteus, e lá tem um gigante, um homem enorme, equipado com escudo, com espada, um homem que fazia tremer o exército de Israel. O que esse menino pode fazer para livrar Israel? Nós sabemos o que ele fez, ou o que Deus fez por intermédio daquele menino, sem espada, sem escudo, sem nada, somente dizendo: em nome do Senhor eu vou contra ti. Nós sabemos o que ele fez, como ele colocou para correr aquele exército, como que ele derrubou aquele gigante, matou aquele homem, tirou a sua cabeça, e o exército de Israel conseguiu aquela estrondosa vitória através de um menino da roça, simples, humilde. Perguntar o que Ana poderia fazer por Israel naqueles dias, talvez seria a mesma coisa. E agora, eu creio que vou citar um exemplo que talvez seja até perigoso citar esse exemplo por causa das comparações que talvez algumas pessoas possam fazer, mas seria a mesma coisa que perguntar o que um homem fraco, de aparência fraca, todo machucado, da cabeça aos pés ensanguentado, os cabelos molhados de sangue, as suas costas cortadas, totalmente cortadas por açoites que ele havia recebido. Esse homem fraco, pregado numa cruz, com seus braços esticados, mãos presas, pés presos por um cravo, o corpo inteiro ensanguentado, com dores horríveis. O que esse homem fraco, crucificado, preso, maltratado, humilhado, esbofeteado, cuspido no rosto, o que esse homem pode fazer para transformar a humanidade? E nós sabemos o que ele fez. E nós sabemos o que ele está fazendo. Nós sabemos o que ele vai fazer. Nós sabemos que ele vai reger esse mundo inteiro. E nós sabemos como ele venceu Satanás, como ele venceu as hostes infernais, como ele humilhou os principados e potestades na cruz. Então, ao pensar nessas coisas pequenas, que aparentemente ninguém esperava coisa alguma daquilo, aquelas coisas, isso nos traz expectativas boas, traz expectativas boas quanto àquilo que o Senhor pode fazer através de nós, traz expectativas boas quanto àquilo que o Senhor pode fazer através de você, irmão, jovem, adolescente. O que Deus pode fazer através de você, irmã, de você, irmão, idoso, limitado. Deus não precisa de alguma coisa forte, de aparência, alguma coisa de grande potência para usar essa coisa para cumprir os seus propósitos. Pelo contrário, Deus escolheu, como diz a 1 Coríntios, capítulo 2, eu gostaria de ler esse texto, porque ele é muito precioso. Como que Deus não somente usou, mas como ele diz, a palavra de Deus, que ele escolheu. 1 Coríntios capítulo 1. Verso 27, diz assim, Paulo dizendo, 1 Coríntios 1, verso 27 e 28, diz: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Deus escolheu, foi uma atitude soberana de Deus: eu quero fazer assim, eu vou escolher as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, eu vou escolher as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, eu vou escolher as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas coisas que não são nada, para reduzir a nada aquelas que são. E o propósito é, verso 29, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus, mas para que o seu poder, a sua pessoa, a sua glória possa ser manifestada. Deus vai mostrar que, através de coisas pequenas, de coisas fracas, de coisas limitadas, ele manifesta o seu poder. E assim, eu penso que, através de Ana, num contexto todo complicado, numa família toda complicada, numa nação toda complicada, numa situação toda complicada, essa mulher foi usada por Deus para mudar a história da nação de Israel, porque ela ora ao Senhor, ela se derrama perante o Senhor, e o Senhor responde a sua aflição, o Senhor dá a ela um filho, e esse filho vai colocar ordem na casa, vai colocar ordem na casa de Israel, na nação de Israel. E as mudanças que nós vamos ver a partir do capítulo 3 em diante, as extraordinárias mudanças que virão, serão resultado da oração de Ana, da resposta da oração desta mulher. Então, quem sabe, essa manhã nós falamos com algum jovem que esteja vivendo conflitos de impotência, de fraquezas. Você não consegue vencer essa fraqueza. E essa fraqueza que você tem te incomoda, te incomoda. Você gostaria de vencer isso, mas você não tem força. Você já tentou várias vezes e não consegue vencer. Quem sabe estejamos falando nessa manhã com alguém que esteja se sentindo estéril, como Ana, não consegue produzir nada, embora você esteja desejando fazer a vontade do Senhor, desejando trabalhar para o Senhor, desejando ajudar os irmãos na igreja local, desejando ser útil na evangelização, mas você olha para você mesmo e você diz, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho forças, por mais que eu queira, é o meu espinho na carne, eu não consigo vencer. Quem sabe estejamos falando com alguém que esteja sendo afligido por limitações, por fraquezas e limitações que te prende, que te embaraça, e você sofre com isso. E às vezes até você é criticado por isso. Quem sabe você esteja sendo perseguido por isso, você esteja sendo rejeitado por isso. Olha para Ana. Olha o trilho que ela pegou. Entra no mesmo trilho que ela entrou. Ajoelhe-se diante da mesma pessoa que ela se ajoelhou. Derrama sua alma perante a mesma pessoa diante de que, para quem ela se derramou. E espera o resultado. Ele virá. A sua fraqueza vai ser vencida. A sua limitação vai ser superada. A sua impotência, a sua esterilidade vai ser mudada, se assim for o propósito do Senhor. E a glória do Senhor poderá se manifestar na sua vida. Quando Paulo fala acerca da graça de Deus, e ele aprendeu isso na sua vida prática, por causa das limitações que Deus mesmo impôs sobre ele, ele pôde dizer, quando sou fraco, aí é que sou forte. Quando ele aprendeu, eu preciso estar fraco. Eu não posso querer apresentar a minha força, a minha capacidade, a minha autossuficiência. Quando eu sou fraco, reconhecendo quem eu sou, nada sou, então o Senhor manifesta o seu poder em mim. Então, quando sou fraco, aí é que sou forte. Então, quando a gente desistir de tentar com a nossa própria força, desistir de tentar mostrar que nós somos sábios, que nós somos capazes, e nos colocarmos naquela posição, eu nada sou e nada posso, então o Senhor poderá nos usar para a sua glória, para engrandecer o seu nome e para nos dar alegria de ver que o Senhor nos dá a graça de sermos usados nas suas mãos. Então, toda mudança que veio depois do nascimento de Samuel na nação de Israel, toda mudança nasceu aqui. Talvez esteja demorando muito no capítulo 1 de 1 Samuel e talvez esteja demorando muito na consideração de Ana. Eu creio que é de propósito, porque estudando os comentários bíblicos, certamente os irmãos já fizeram isso, e dá para notar que os comentaristas, não estou criticando eles, mas eu estou indo uma linha meio diferente, porque os comentaristas pegam o primeiro livro de Samuel e o segundo livro de Samuel e dizem que os principais personagens que aparecem aqui são homens, né? Eli, Samuel, Saul, Davi. Poucos mencionam Ana. Onde tudo começou? Em quem tudo começou? Foi nessa mulher, humilhada, perseguida, criticada, sofrendo com a sua esterilidade, que se derrama perante o Senhor. E o Espírito Santo quis registrar isso, dando início a essa história, a essa mudança que veio na nação de Israel através de Samuel. Então, pensando na oração de Ana, vamos voltar então aqui ao capítulo 1 e observar que ela Ela ora ao Senhor, diz o versículo 10, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Não era aquela oração tímida diante do Senhor. Ela se derreteu mesmo diante do Senhor. Ela chorou, a sua amargura foi realmente lançada para fora diante do Senhor. Ela chorou abundantemente e ela fez um voto ao Senhor, no verso 11. Fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos. Ela reconhece que o Senhor é o Senhor dos exércitos. E ela diz, se benignamente atentares pela aflição da tua serva e de mim te lembrares, da tua serva te não esqueceres e lhe deres um filho varão. Ela pede um filho homem. Parece que tinha a noção, olha, está faltando homem nessa nação para colocar ordem, para colocar a direção para essa nação, para liderar espiritualmente esse povo. Parece que ela tinha essa noção. Ela pede ao Senhor um varão, um homem, um filho homem. Ela diz então, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha. Isso quer dizer, ele vai ser nazireu, ele vai ser totalmente consagrado ao Senhor, ele vai ser entregue totalmente ao Senhor. E depois que ela está orando, acontece aquele engano do Eli, que vem e pensa que ela está embriagada, porque ela estava realmente ali entregue, totalmente entregue ao Senhor. Então ela vai responder para Eli, olha, não estou embriagada, estou derramando a minha alma perante o Senhor, no verso 15. E então no versículo 17, o sacerdote Eli vai dizer para ela, então lhe respondeu Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu. Agora ela teve apetite, porque antes não tinha. Mas outra coisa, outro detalhe que já havia mudado depois da sua oração. Eu digo, depois da oração, ela teve apetite, comeu. E outra coisa, e o seu semblante já não era triste. Mudou o semblante de Ana. Aquele semblante que certamente já de alguns anos era aquela mulher triste, carregada de aflições, de humilhação. Mudou de um momento para o outro. E o que mudou o semblante de Ana? A sua oração, o seu derramar-se perante o Senhor. Ela joga toda a sua amargura diante do Senhor. Ela joga aquele fardo pesado diante do Senhor. E o fardo ficou lá. E quando ela se levanta da sua oração, ela ouve as palavras do sacerdote Eli, ela volta e alguém percebeu. Não foi ela que escreveu isso aqui? Alguém percebeu que o semblante de Ana mudou. Ah, voltou mudada, Ana. O semblante dela está alegre. Ela tem apetite agora, mudou. Ana, poder da oração. Poder de uma oração suplicante, de uma oração confiante, de uma entrega verdadeira, de uma consagração ao Senhor, de um derramar-se perante o Senhor. Mudou o semblante, mudou o ânimo de Ana. Dizem, a história diz, né, que Martim Lutero tinha muitos conflitos. Foi um homem que sofreu conflitos interiores terríveis. E ele viveu por alguns meses, alguns anos com esses conflitos que o incomodava terrivelmente. Isso foi antes da reforma. E um dia ele estava lendo a palavra de Deus. Ele estava lendo 1 Samuel capítulo 1. E quando ele leu acerca da oração de Ana, e quando ele leu o versículo 18, ele percebeu que depois da oração de Ana e do seu derramar-se perante o Senhor, o seu semblante foi mudado, o seu apetite voltou. Diz que essa atitude de Ana renovou as forças de Lutero e ele teve então a coragem de decidir lá a fixar aquelas 95 teses lá e começar então aquilo que foi chamado de a grande reforma. A atitude de Ana, depois da sua oração, o seu ânimo mudado, o seu semblante mudado, fortaleceu um homem chamado Martinho Lutero para que ele pudesse então ter a coragem de começar a reforma. É o poder da palavra de Deus, o poder da oração. Por que o semblante de Ana foi mudado? Por que mudou depois que ela orou? Eu gostaria também de ler Marcos capítulo 11, Evangelho de Marcos capítulo 11, nós temos as palavras do Senhor Jesus Cristo, palavras difíceis de entender. Marcos 11, E o verso 24, ele fala sobre a oração. Ele diz assim, dizendo aos discípulos: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Eu não sei se há diferenças aí de tradução, certamente há. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes. Não diz aqui, tudo quanto em oração pedirdes, crede que vocês receberão, e será assim convosco. Mas ele diz, tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, já, no momento da oração, crede que recebestes. E o que vai acontecer? E será assim convosco. No momento da oração, crede que já recebestes, e será assim convosco. Não será isso que aconteceu com Ana? Quando ela orou ao Senhor e quando ela se derramou perante o Senhor, ela apresentou a sua súplica, a sua petição, e na sua consciência ela sabe, eu estou fazendo isso com toda a sinceridade do meu coração, e ela sabe que aquele filho varão vai ser entregue ao Senhor. Se o Senhor responder a sua oração, ela sabe que aquele filho vai ser útil nas mãos do Senhor. O Senhor vai tomar aquele menino nas suas mãos. E quando ela termina a sua oração, ela creu. Vai ser assim. E o que aconteceu depois? O texto vai nos dizer que eles, Elcana, voltou para sua casa e primeiro eles adoraram, levantaram de madrugada, adoraram perante o Senhor, voltaram, chegaram a Ramá, verso 19. Elcana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela, o Senhor, ela concebeu e passado o devido tempo teve um filho a que chamou Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. Ela orou, crendo que recebeste, e foi assim com ela. As palavras que o Senhor Jesus nos ensina lá no Evangelho de Marcos, capítulo 11, verso 24. Ó, difícil praticar isso, né? Não é natural isso. Quando a gente está orando, crer que eu já recebi isso. Será? É uma luta, é um conflito a gente praticar a oração como o Senhor Jesus nos ensina. Mas é um desafio para nós. É um desafio para a gente praticar, entrar na prática da oração mesmo. A oração suplicante, a oração confiante. E quando oramos, com base nas Escrituras, nós temos todo o direito de crer que recebemos. E será assim. Se é um mês depois, se é um ano depois, se é 10 anos depois, mas crendo que já recebemos, que o Senhor já atendeu o nosso pedido. Então, houve também um outro homem que eu gostaria de citar o seu exemplo, Evan Roberts, que trabalhou na África durante muito tempo na obra do Senhor, e depois de 12 anos, trabalhando ali e não vendo resultados na sua pregação, não vendo resultado no seu serviço. Imagina 12 anos longe do seu país, trabalhando lá na África, naquele calor, e não vendo resultados no seu serviço. Um dia ele estava então com mais 3 irmãos, para as 3 jovens, estava limpando uma cabana, um barraco, e o chão estava sujo de esterco, e eles queriam limpar aquele espaço ali para eles orarem naquela cabana. E enquanto os 3 estavam ali limpando, raspando o chão para ficar mais limpo, então Evan Roberts diz para os seus 3 irmãos, dizendo assim, olha, do jeito que vocês estão raspando o chão, raspem os seus corações antes de nós orarmos. E ali, naquele dia, começou um grupo de oração ali naquele lugar. E eles passaram a orar naquele lugar tão simples, tão desprezado. 4 homens, Evan Roberts e mais 3, orando ao Senhor. A história conta de coisas inacreditáveis que começaram a acontecer a partir daquele início de oração ali. Almas angustiadas, almas desesperadas começaram a vir. Vindo de tantos lugares, sem nenhuma explicação, pecadores aterrorizados com seus pecados, vindo, desejando saber o que tinham que fazer para ficarem livres dos seus pecados. E conversões, e mais conversões, e mais almas e igrejas sendo edificadas. E alguém fica perguntando, o que será que aconteceu? O Senhor respondeu a oração de quatro homens que rasparam seus corações, que rasparam o chão ali do lugar onde estavam, rasparam também os seus corações e apresentaram ao Senhor a necessidade de que houvesse resultados do serviço ali na África. O nosso irmão Stuart, conhecido como McNair, McNair, esteve com esse irmão antes de vir para o Brasil, orou junto com Evan Roberts antes de vir para o Brasil. Embora não concordamos com tudo que McNair escreveu ou ensinou, mas respeitamos o grande trabalho que ele realizou quando esteve aqui no Brasil. E esse irmão esteve com Evan Roberts antes de vir trabalhar no nosso país. Oração. Eu queria pensar então nesse assunto hoje, pensando que no capítulo 1 de 1 Samuel, uma mulher está orando. E depois, todos os acontecimentos de 1 Samuel e 2 Samuel são resultados dessa oração, dessa mulher atribulada, que resolve confiar no Senhor e se derramar perante o Senhor. Então, pensar rapidamente em alguns pontos aqui sobre a prioridade da oração. A oração primeiro. A oração em primeiro lugar. Então, quero citar alguns textos que certamente são conhecidos dos irmãos. Quando Paulo escreve a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, ele vai dizer para Timóteo, ele vai dizer, antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. E ali nós somos ensinados, então, a orar por todos os homens, pelas autoridades, né? A não somente orar, mas interceder, suplicar e fazer ações de graças. Nós aprendemos muito com Paulo ali naquele texto, a orar e depois os varões, né, fazer isso publicamente nas reuniões, levantando as suas orações, as suas mãos santas ao Senhor. Mas eu queria frisar o início do capítulo 2. Paulo diz, antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e assim por diante. Antes de tudo significa antes de tudo mesmo. Então, antes de sair de casa para fazer uma visita evangelística, oração. Antes de ir para a reunião da igreja e apresentar um estudo da palavra de Deus, uma exortação, uma correção, uma consolação, antes de tudo, oração, é a presença do Senhor. Antes de resolver qualquer coisa, a liderança da igreja vai se reunir hoje para decidir alguma coisa. Antes disso, já deve ter havido oração suficiente. Antes de uma conferência, oração. Eu fiquei muito tranquilo, né? Nós chegamos aqui na quarta-feira, e na quarta-feira houve uma reunião de oração toda ocupada com súplicas em favor desse trabalho. Isso dá tranquilidade para a gente, dá sossego para a nossa alma. Antes de falar para aquela menina que você está gostando dela, deveria ter havido oração. É antes de tudo mesmo. Antes daquela decisão, se vai fazer esse curso, se vai fazer aquele, se vai se mudar dessa cidade para outra, antes de tudo, oração. Esse antes de tudo, eu acho que deveria ser sublinhado, né, riscado aí, com destaque na Bíblia. Quem sabe um versículo, só essa expressão, antes de tudo, súplicas. Para a gente praticar isso, porque a gente sabe isso na teoria, mas a gente não pratica. Infelizmente, nós somos assim, somos teóricos, não somos práticos. Sabemos muita coisa, mas poucas coisas nós praticamos. Antes de tudo, oração, súplicas ao Senhor. E o livro de 1 Samuel ensina isso. Antes de tudo, o que aconteceu? Oração de Ana. Depois virão os resultados da parte do Senhor. O livro de Atos dos Apóstolos certamente é muito útil para nos mostrar esse princípio. Antes de tudo, oração. Nós vamos ver que todos os atos, né, as atitudes, as decisões, as coisas que os apóstolos fizeram, antes de tudo houve oração. O Senhor Jesus Cristo se despediu dos discípulos, subindo, né, sendo elevado aos céus. E quando os discípulos estão ali olhando para cima, aqueles anjos dizem, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que subiu, virá. Então eles voltam para Jerusalém. O que eles vão fazer agora? Cada um vai para sua casa, vai descansar um pouco, cada um vai pegar seu barco, vai pescar. Não, eles voltam para Jerusalém e vão direto para o cenáculo. E diz que lá, unânimes, eles perseveram em oração. O livro de Atos começa com uma reunião de oração, antes mesmo da igreja ser iniciada. E parece que aquela reunião de oração dos discípulos durou 10 dias. E agora lá no capítulo 2, versículo 1 diz, quando eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, certamente no cenáculo, naquele mesmo espírito de oração, foi quando o Espírito Santo desceu, a promessa do Senhor se cumpriu. O Espírito Santo desceu sobre eles, formando a igreja. E o que aconteceu depois? E perseveravam na oração. E nós vamos ver que tudo que os apóstolos faziam tinha oração envolvida antes. Para não gastarmos muito tempo, Atos capítulo 9 vai aparecer, eu quero só citar para a gente não gastar muito tempo. Eu sei que é conhecido dos irmãos. Atos capítulo 9, vai ter a conversão de Saulo de Tarso. Lá está Saulo de Tarso como inimigo, respirando ameaças e morte contra os discípulos, quando ele cai. O Senhor derruba aquele homem e salva ele. A primeira menção de Saulo depois de convertido, o que ele está fazendo? Diz o Senhor a Ananias, diz, vai lá na casa, tal lugar, na rua tal. Saulo está orando. Então, se podemos dizer assim, o grande ministério desse homem que Deus usou grandemente, pregando o Evangelho, ensinando, edificando igrejas por toda parte, esse homem que sofreu tanto, que foi útil nas mãos do Senhor para escrever a maior parte das cartas do Novo Testamento, o grande ministério do apóstolo Paulo começou de joelhos, orando. Foi a sua primeira atitude como crente, orando na presença do Senhor. Primeiramente, o Evangelho, abraçando apenas judeus nos primeiros dias. Mas depois, a porta do Evangelho vai se abrir também para os gentios. O Evangelho vai ser pregado na casa de um gentio. Vai haver muitas conversões ali e depois o Evangelho vai se expandir alcançando os gentios. Como é que a porta dos gentios se abriu? Estava Pedro lá na casa de Simão, o curtidor, e ele estava orando. Quando o Senhor abriu a mente de Pedro para mostrar a Pedro, você precisa pregar para os gentios. Os gentios também precisam do Evangelho. A porta precisa ser aberta para eles. Vai lá na casa de Cornélio. E ele foi em obediência, ele estava orando. Ele foi naquela casa e ali ele pregou. Aquela casa parece que inteira se converteu ao Senhor. Então, antes de tudo, oração. A oração é a oração confiante, a oração perseverante, a oração que se derrama perante o Senhor é o início de qualquer mudança necessária. Então, se o irmão jovem, se o irmão idoso, se a irmã com as suas aflições, seja quais forem elas, se o que você precisa é mudança, se você, o que você almeja é mudança, se você deseja ardentemente é mudança em alguma área da sua vida, na igreja local, na obra de Deus, oração. Oração suplicante. Derramar-se perante o Senhor e confiar, crendo que recebestes, e será assim convosco. É a palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, a gente insiste nisso nessa manhã para nós finalizarmos. Irmão, você tem alguma aflição? Você está experimentando alguma coisa aí, quem sabe há meses, que está te perturbando, que está embaraçando as suas pernas espirituais? Você não consegue crescer, você não está conseguindo andar na vida cristã? A sua vida espiritual é um fracasso. Você não está conseguindo nem orar mais. Você não está conseguindo apetite para ler as Escrituras, você não consegue mais assentar-se calmamente num lugar e passar ali alguns minutos lendo a Bíblia, você não consegue fazer isso mais diariamente. Você quer, você sabe que tem que fazer isso, mas não tem apetite, você não consegue, e isso te incomoda? Irmão que tem família, chefe de família, você está incomodado com o rumo que a sua família está tomando, os seus filhos, o seu casamento está em conflito, o casamento está quase partindo. Você está pensando já nessa possibilidade? Você está pensando que não há mais, ou não há chance para que esse casamento continue? Existe alguma aflição que você está vivendo e que você está sendo incomodado por ela, sendo conflitado por ela, e você não está vendo saída, você já está preparando-se para tomar aquela atitude que você sabe que é uma atitude errada? Olha para Ana. Vai no mesmo lugar que Ana foi. Não é você ter que ir lá em Siló, né? Nem mais existe lá o templo. Mas entra no seu quarto, procura um lugar secreto, derrame-se perante o Senhor ali, chore abundantemente, derrama tudo que há no seu coração, lance diante do Senhor, fala para o Senhor todos os seus pecados. Fala o nome dos seus pecados para o Senhor. Cita, Senhor, eu estou fazendo isso, Senhor. Eu estou fazendo aquilo, eu estou praticando isso, Senhor. Eu não quero praticar, eu sei que é errado, Senhor. Me livra, tenha misericórdia de mim, Senhor. É o início de qualquer mudança necessária. Oração confiante, confissão, quebrantamento, arrependimento. Abrir a porta, Senhor, pode vir. E pode mudar a minha vida. É, sou eu mesmo, Senhor, que estou te resistindo. Pode vir. É como se nós pudéssemos dizer, Senhor, o Senhor tem a licença para vir aqui e tomar o volante da minha vida e agora dirigir daqui para frente. Eu não vou dirigir mais. Eu vou sentar no banco de carona, o Senhor que vai dirigir a minha vida. Faça isso. Prove o Senhor. Creia que as promessas que o Senhor Jesus Cristo fez no Novo Testamento acerca de oração, além dos muitos exemplos de oração do Velho Testamento, as promessas que o Senhor Jesus fez de resposta de oração, especialmente no Evangelho de João, são verdadeiras, são reais. Então, experimenta isso. Quantos anos de vida cristã você tem? Quantas respostas de oração você já pode anotar durante a sua vida? A gente estava conversando, parece que ontem, sobre isso. O Senhor Jesus Cristo falando para os discípulos, peçam em meu nome. E depois dizia, peçam em meu nome. E insistia, peçam em meu nome. E durante um bom tempo o Senhor está insistindo com os discípulos, vocês têm direito de pedir em meu nome. Aí chega um momento em que o Senhor tem que dizer para os discípulos, até agora nada tendes pedido em meu nome. A gente é assim. O Senhor nos dá o direito, o privilégio de chegarmos perante o seu trono de graça e pedir o que nós quisermos, o que está nos conflitando, o que está nos afligindo, mas não fazemos isso. Experimenta o Senhor. E quem sabe uma mudança extraordinária pode acontecer na sua vida, na sua família, na igreja local que você reúne, no seu ministério, seja em que área for. E certamente o Senhor será glorificado com essa sua busca e com a resposta do Senhor. Que seja assim. Amém.